Dia 23 de setembro é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Para falar sobre esse assunto, estamos ao telefone com o Dr. Everton Bellinati. Ele é professor do curso de Direito da Uniderp. Professor, como vai? Bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia a todos. Agradeço em nome da Uniderp o convite para participar do programa.
Doutor, sobre o tema exploração sexual, o que é popularmente, né, conhecido muitas vezes como... é aquele que explora muitas vezes prostitutas, né? E isso é proibido, isso é crime na verdade. A prostituição em si não é crime, mas explorar alguém, explorar a prática da prostituição, isso é crime. E a primeira pergunta, nós temos uma forma que se popularizou, teve até uma novela que tratou desse assunto, né, que é o do Sugar Baby, do Sugar Daddy e as Sugar Babies. O site que promove esses encontros e que cobra taxa para quem se inscreve neles, não seria de alguma forma praticante dessa exploração sexual?
Olha, então, até bom a gente contextualizar, né, que ainda hoje no século XXI a gente tem essas formas, né, aceitar que tem pessoas escravizadas e comercializadas, né. Em relação até à lei, só para contextualizar primeiramente, essa lei é de 1913 aí, a Lei Palacios na Argentina, né, depois os países se reuniram e numa conferência mundial de coligação para o tráfico de mulheres, né, exploração sexual, né, e crianças, né, tenta promover e facilitar, né, que facilitasse a prostituição e a corrupção de menores, né, inibir isso. E realmente, né, e até posteriormente o Brasil vem, através do protocolo de Palermo, em ratificando, né, até chegar a lei aí de que hoje, agora em outubro, dia 5, estará completando 5 anos, que é o tráfico de pessoas, né. Basicamente, isso aí é aliciamento, transporte para fins de exploração sexual e trabalho. No caso dos sites, é uma grande polêmica, né, porque a prestação de serviço, né, seria ou não caso de... porque caso de prostituição é punido no Código Penal Brasileiro, né? Então, a relação do site hoje em relação à modernidade, à globalização, é um viés que tem que ser combatido também.
A palavra, né, que eu ia falar agora há pouco, do explorador, né, a palavra popular, é a figura do cafetão, né, que é, portanto, criminosa, né, esta figura... porque explora a atividade sexual de outras pessoas. Quanto ao tráfico de mulheres e crianças, existe o tráfico interno no próprio país, de um estado para outro também, ou apenas essa configuração que a gente ouve falar mais, que é do tráfico internacional?
Não, olha só, é importante, né, você abordar esse tema, no sentido de que... quando a gente fala a exploração sexual e ao tráfico de pessoas, não é só para a exploração sexual, seja para a redução análoga de escravos, né, trabalhos escravos. A gente vê muito isso, cidades onde há mão de obra, né, escrava. A gente tem um problema hoje, independente de política, mas Venezuela, né, então essas pessoas vindo para cá, enfim, a migração. E isso resulta em tráfico, né, seja para adoção, seja para remoção de órgãos. Veja, a gente tem um tráfico de órgãos que é no mercado clandestino, no mercado negro, na Deep Web, que existe, é fato isso, né? Então, não é só a exploração sexual. E em relação ao trabalho, essa migração de pessoas acaba tendo tráfico. Não é só nacional, é internacional as rotas, né? Veja que a Polícia Federal tem operações específicas com isso. A gente teve, isso tem até no site do Ministério Público Federal, a Operação Fada Madrinha, a Operação Cinderela. Essas operações combatem o tráfico, a migração de pessoas, né? Aonde que, o contexto disso, né? Você olha e fala, mas o que é o grande cerne da questão? A vulnerabilidade das pessoas, né? Relação econômica, né? A gente tem o traficante, tem o aliciador, tem o dono da empresa inescrupuloso, né, que acaba contratando, né, e no final a gente tem aquele que vai ganhar com isso, né, o consumidor. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, é uma rede muito grande. Isso é muito importante nesse dia, hoje, orientar, informar a população e a sociedade em geral.
E normalmente são pessoas que já estão por um motivo ou outro, mais fragilizadas, né? Como, por exemplo, você colocou aí o caso desses movimentos migratórios, às vezes migração forçada, ou mesmo que a pessoa esteja fugindo de condições precárias no seu país de origem, esses deslocamentos põem a pessoa numa situação de fragilidade. E normalmente é aí que elas acabam se tornando vítimas, né, doutor?
Sim, né? Eu até falo sempre, né? O tráfico, essa questão do tráfico, ele tem no mundo inteiro, mas ele tem uma questão também de gênero, endereço e classe social. Atinge na sua grande maioria mulheres, né? Em situações precárias, né? Com poucos recursos financeiros. Uhum. Dados da ONU, se não me falhem a memória, dizem respeito a 77% desses tráficos. Dizem respeito à exploração sexual, 14 ou 15 à exploração laboral e outras formas, né, que é órgão, adoção, né, e mais de 51% é relativo a mulheres. Então você vê a vulnerabilidade, a questão da economia, né, então agora pós-pandemia que a gente está passando, há ainda o tráfico, até estudos remetem que haveria diminuição porque houve menos migração, né, movimentação Sim. de pessoas no mundo, mas estudos da ONU dizem que não. Né, pelo contrário, está do mesmo jeito ainda o tráfico de pessoas para trabalho, para exploração sexual. Né, a gente tem muito turismo sexual, que é uma forma, né, abominável de qualquer forma de cometimento de crime a uma pessoa.
A gente vai falar mais sobre essa questão do turismo sexual, né? Porque o Brasil, muitas vezes, tem essa imagem vendida lá fora como sendo esse paraíso. Mas eu queria tocar num ponto que parece coisa de filme, uma ficção, que é essa história aí do sequestro, do tráfico de pessoas para comércio de órgãos. Isso é real, então? Isso existe? Isso não é teoria da conspiração? Isso não é lenda urbana? É fato?
Não, as pessoas, até a gente fala que parece o conto fantástico de Kafka, né?
Isso!
Mas não é. É fato, é realidade. Existe o mercado negro, existe a internet que a gente sabe que é o lado negro dela, a Deep Web, e existe o tráfico de pessoas, o sequestro, enfim, os crimes, o mercado negro, como um todo de órgãos, né? Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. E óbvio, onde as populações são mais carentes, onde há mais vulnerabilidade, né, questões econômicas, questões até políticas, né, onde as pessoas se sentem mais vulneráveis, os aliciadores é onde tomam de bandeja isso, né, propriamente dito, até o crime organizado. A gente acha que não, mas existe um crime organizado em todos quase hoje ramificações dos delitos. Se você pegar hoje em relação a tráfico ilícito de entorpecente, a sobre contrabando, e assim da mesma maneira, né? O crime organizado em relação ao tráfico de órgãos, em relação ao trabalho escravo, ou seja, os aliciadores, né? Então é muito importante informação e educação.
Bom, falando dessa situação de vulnerabilidade, estava vendo uma matéria que, por exemplo, cresceu a quantidade de brasileiros tentando atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. E são pessoas que se colocam também numa situação de extrema vulnerabilidade, ficam ali à mercê dos coiotes. Nesse caso, não é exatamente tráfico de pessoas, porque as pessoas estão indo para lá voluntariamente. Mas eu estou pensando aqui nessa situação de crise e busca de melhores condições. E às vezes surgem essas promessas de emprego, especialmente na Europa, em países da Europa, e mais uma vez com foco nas mulheres. Como se prevenir disso, né? Para que não, a pessoa não seja enganada, vá em busca de um sonho que vira, né? É clichê falar isso, mas é a realidade, acaba virando um pesadelo lá, né?
E muito comum, né? Já temos filmes, documentários sobre isso, é muito importante. Veja bem, primeiro, né? Na maioria das vezes aí são jovens, baixa renda, pouca escolaridade, né, pouca perspectiva de vida, de regiões pobres, lugares, né, mais com menos condições financeiras, e isso se desperta o quê? O sonho dourado, né? Buscar o ideal de vida, a realização e o sucesso. Bom, isso é fato, até pode não enquadrar no tipo penal do tráfico de pessoas. Porém, as pessoas que procuram esse ideal, esse sonho, devem, como você disse, é importante isso a gente registrar, ter uma prevenção, né? A prevenção sempre é melhor legislativa, né? Então, ele deve se duvidar sempre das propostas de emprego fácil e lucrativo, né? Aceitar, antes de aceitar a proposta de emprego, ler atentamente os contratos de trabalho, buscar informações sobre a empresa, procurar auxílio na área jurídica se tiver alguma dúvida, né? Atenção redobrada em casos de propostas que incluam deslocamento, justamente essas, nacionais e internacionais, evitar tirar cópias de documentos pessoais e deixá-las em mãos de parentes ou amigos, deixar o endereço de onde você está indo, né? Informar as pessoas onde você está seguindo viagem, com endereços, contatos, consulares, né? Autoridades da região, né? Comunicar aos familiares. E eu sempre digo, na dúvida, a prevenção sempre é a melhor maneira, consulte uma pessoa especializada, seja jurídica, seja pessoas que trabalham com viagens, né? Para você ter a certeza do que você está fazendo, porque é uma ida talvez sem volta, e será muito custoso, né?
A perspectiva de nós brasileiros explorados lá fora, mas a gente tem os casos dos bolivianos também que são explorados aqui no Brasil, na indústria de roupa e tal, principalmente em São Paulo, né? Que há a mesma relação, pessoas que vêm em busca de condições melhores, chega lá, os documentos são sequestrados e a pessoa fica impedida de sair de lá, de fazer denúncia. O modus operandi muitas vezes é o mesmo, é parecido, né, doutor Everton?
Exatamente, é isso aí, a gente não está longe, né? Quando você falou na primeira parte, a gente, lá no México, nós estamos falando aqui da Bolívia, nós estamos falando casos recentes, que se você olhar noticiários e buscar por informações, vai ver em São Paulo, recentes de grifes até de nome, né? Onde os aliciadores, aí é que eu falo, né, novamente, entra o traficante, entra o aliciador, entra o empresário, e aí no sentido aquele que não é do, né, inescrupuloso, que quer só o benefício, e entra, por fim, o consumidor. Então, nós que vemos essas situações, temos também que ajudar, né? A sociedade como um todo, né?
Tá aí. Fica esse alerta, né? Para especialmente as mulheres. Elas não são as únicas, mas, como o senhor colocou, as estatísticas mostram que elas são em maioria. E, normalmente, as pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade também. Aquela velha história da promessa de emprego, né? A necessidade, muitas vezes, né, quando a configuração da exploração do trabalho análogo ao de escravo na zona rural, em fazendas, também tem isso, né? Vamos trabalhar em tal fazenda, é local de difícil acesso, que a pessoa sozinha não tem condições de ir embora. E aí essa situação é que favorece para que a pessoa seja explorada. E, bom, tem na sua análise, doutor Everton, os mecanismos de para se evitar, né, seja denúncias, fiscalização, tem funcionado?
O judiciário, juntamente com as polícias judiciárias e demais instituições que trabalham nesse combate ao crime, tentam na medida do possível. A gente sabe que isso é. Por isso até um dia especial, não é se comemorar, mas se lembrar essa data, né, se combater esse crime, né? Obviamente que isso passa por políticas integrais, né, de multidisciplinares de assistência social, né? Deve ser um conjunto de estratégias, né? Programas de educação voltados à prevenção, à integridade, dignidade da pessoa humana, né? E a questão é a desigualdade social, isso é fato muito importante, né? Então, ter a distribuição de renda melhor, isso é fato no mundo inteiro, né? Então, você trabalhar com isso, educação, informação e prevenção. Mas acho que o Brasil vem fazendo a sua parte, né? Com os tratados internacionais, com a ONU, e investigando, combatendo. Pena a gente saber que, geralmente, aqueles que são os cabeças, que são os que comandam as organizações criminosas, nunca são apenados, né? Geralmente, é os aliciadores, é os que estão mais aqui embaixo. Mas temos que tentar, é o que eu falo, né? É uma utopia, mas temos sempre que seguir ela para tentar combater esse tipo de crime que é repugnante.
Muito bem. A gente quer agradecer pela participação aqui. Antes até de fechar, lembrar, né, que a gente tem um Disque 100, que é um número que funciona em todo o país, né? Dá para ligar de celular até sem crédito, para fazer denúncia contra a exploração sexual. É o número 100, bem simples, e além dos outros demais canais, né, para fazer denúncia, porque é muito importante que a população denuncie, né, os crimes, para ajudar a fiscalizar. E qualquer suspeita, né, situação em que a pessoa acha que esteja acontecendo irregularidades, crimes, né? Mais do que irregularidades, são crimes, né? Exploração de crianças, é muito. Eu me lembro que foi feito já no passado uma campanha junto a caminhoneiros, né, para denunciar, porque as margens das estradas, muitas vezes, elas são palco aí para exploração de mulheres e de crianças também, exploração sexual, né? Então, denunciar é um dos instrumentos, é uma das armas para a gente combater esse crime horrível, né, doutor?
Exatamente. É, o Disque 100 do Ministério da Justiça funciona, é o anonimato, e a sociedade como um todo deve participar disso, porque, como a gente falou, né, é um crime repugnante, envolve crianças, envolve mulheres, sempre as pessoas mais vulneráveis, né, que esses aliciadores buscam.
Nós conversamos aqui com o Dr. Everton Belinati, a quem a gente agradece, a professor do curso de Direito da Uniderp. Muito obrigado, doutor, e um bom trabalho para o senhor.
Bom dia, agradeço a todos.
O tema da nossa entrevista foi o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, o dia 23 de setembro.